בעזרת השם, דף ל"ד, התלמוד של ירווין. הסתיימנו דף ל"ג עמוד ב', דף ל"ג וורס, נקוורת הלינג' ברשו פרסים, היטיב רב פאפה. נו ידוונסון, אספיקסון דה ברייתא כפי מוזודף אנטריור. הברייתא פלונה סייפה, נקו שונסון דה ברייתא, כסתה פסוקה קולוקו עירובי תחומין. כלס דואס רפייסנס כפסוקה דה קולוקנדו, עתה אום קילומטרו פורד דה סידאג'י, פפודי ויאז'ה, מייז אלפיים אמה, מייז אום קילומטרו, עליהם תוסם מקום שביתה. O lugar da sua moradia que ele fixou lá a partir dessas duas refeições. Sabemos que o lugar onde essas duas refeições estão, lá está a moradia da pessoa. Uma vez que a pessoa falou que essas duas refeições estão delimitando a sua moradia, é como se a pessoa morasse lá, para aquele Shabbat, e pode viajar além desse lugar onde ele fixou sua Makom Shvitah, mais ao pai e mamãe, mais um quilômetro. A pessoa colocou o Eruv na ceifa dentro de uma cesta, e essa cesta está sobre a árvore. A Braita falou que o Eruv é válido, mesmo que a pessoa colocou acima de 10 tefachim. Vimos que é um problema colocar um Eruv acima de 10 tefachim, de distância do chão da rua. Se a área onde ele está colocando tem 4 tefachim de largura, e aqui, aparentemente, essa árvore tem 4 tefachim de largura, sendo assim, a pessoa colocou o Eruv no eixo terra, num recinto privado, uma área acima de 10 tefachim, acima de 1 metro do chão da rua, com uma largura de 4 tefachim, é um recinto privado, e a pessoa fixou seu Makom Shvitah, seu lugar de moradia, perto do tronco da árvore, num recinto público. Se resulta que o Makom Shvitah e o Eruv dele, as duas refeições, ele não estão no mesmo local, não estão no mesmo recinto, e é inválido. Se perguntou a Gemara no daf anterior, como pode ser que a Braita falou que confirma todas as opiniões? É um Eruv válido, mesmo que ele está acima de 10 tefachim. Vimos a opinião de Ravina. Ravina falou que aqui se trata de um outro caso. A árvore tem menos do que 4 tefachim de largura, sendo assim, o Eruv não está num recinto privado. Um recinto privado tem que ter 4 tefachim de largura, 40 centímetros de largura no mínimo, e aqui não tem. Se não tem, então aqui está numa compto, está num recinto neutro. Uma área que tem menos do que 4 tefachim de largura é um recinto que a pessoa poderia carregar de uma rua para lá e vice-versa, de uma casa para lá e vice-versa, não tem problema. Sendo assim, o Eruv está no mesmo recinto que uma Makom Shvitah da pessoa está. Isso falou Ravina. Rabi Irmiah falou diferente. Rabi Irmiah falou que mesmo que essa árvore tenha 4 tefachim de largura, mesmo assim o Eruv está válido. Por quê? A pessoa poderia inclinar essa cesta para baixo, ou seja, abaixar um dos lados dessa cesta, abaixo de 10 tefachim. A pessoa poderia pegar essas duas refeições do Eruvet Rumin que ele colocou lá e levá-la, essas refeições, até o Makom Shvitah dele. Isso falou Rabi Irmiah. Uma vez que a pessoa poderia fazer isso, já é suficiente, mesmo que a pessoa não fez na prática isso, a pessoa já pode viajar mais alpaim, mais um quilômetro desse Makom Shvitah da pessoa, porque a pessoa poderia fazer isso. Ou seja, a pessoa poderia inclinar essa cesta para baixo da Esfahim, pegar essas duas refeições, mesmo que a pessoa esteja agora na rua. A pessoa não pode carregar na rua 4 amot, a pessoa pode carregar menos que 4 amot, menos do que 2 metros a cada vez e parar até chegar numa Makom Shvitah dele. Essa proibição de carregar menos do que 4 amot não se aplica na hora que vai ser fixado o Eruvet Rumin dele. Essa hora no Ben HaShemashot, como vimos no daf anterior, entre o pôr do sol e a saída das estrelas entre a sexta e o Shabbat. Essa proibição de andar menos que 4 amot não se aplica. Então a pessoa pode andar menos que 4 amot, chegar numa Makom Shvitah, se resulta que a pessoa e o seu Eruv estão no mesmo recinto. Isso falou Rabi Irmiah no daf anterior. Sobre isso vai falar algumas perguntas. E a Tiv Rav Papa, Rav Papa estava sentado, Vikamar Lehashmata, estava explicando essa sugiá que vimos no daf anterior, e citou também a opinião de Rabi Irmiah. E tive Rav Barashvá e Rav Papa. Rav Barashvá perguntou para Rav Papa sobre a opinião de Rabi Irmiah. Queitzad você, com relação à Mishnah da Flametret. A Mishnah falando da Flametret, que se a pessoa tem um Yom Tov e depois tem um Shabbat, a pessoa quer colocar o Eruv para poder viajar também no Yom Tov e também no Shabbat. A pessoa pode colocar o Eruv na entrada do Yom Tov e vai servir para aquele Yom Tov. Porém, ele tem um receio que esse Eruv vai se perder. Esse Eruv vai se perder no meio do Yom Tov, não vai servir para o Shabbat também. Vai servir para o Yom Tov, porque a pessoa vai tomar cuidado que esse Eruv não vai se perder até a saída das estrelas do Yom Tov. Aí vai servir para todo o dia. Mas com relação ao Shabbat, o Eruv tem que estar no lugar certo na entrada do Shabbat. Essa pessoa tem esse receio. O que a pessoa pode fazer? Que sabe você como a pessoa pode resolver seu problema? Molichó Barishó, a pessoa pode fazer de algum jeito que Siruf chegue até o lugar certo na entrada do Yom Tov. Molichó aqui significa através de um shaliach, através de um encarregado. A gente vai ver agora na frente por quê. Molichó Barishó, ele manda o encarregado no shaliach, colocar o Eruv por ele no lugar certo, na véspera do Yom Tov, o Marshir Alav, e a pessoa encarregada tem que esperar até a saída das estrelas do Yom Tov, Venotlo, a pessoa pode trazer de volta esse Eruv no Yom Tov, o Balo, e pode voltar à cidade, e esse proprietário do Eruv pode viajar no Yom Tov, Basheni, a pessoa que está sendo encarregado aqui, ele vai ter que também no segundo dia, sendo a véspera do Shabbat, o Marshir Alav, ele vai esperar lá, no lugar certo do Eruv, até a saída das estrelas do Shabbat, Veuchlo, que a pessoa vai fazer, vai consumir esse Eruv lá. Ele não pode trazer o Eruv de volta, porque a pessoa não pode carregar em Shabbat. Deixar o Eruv lá não tem motivo, porque esse Eruv pode se perder. Ochlo, a pessoa pode consumir esse Eruv lá. O Balo, e esse encarregado, pode voltar para a cidade. E esse proprietário do Eruv pode viajar também no Yom Tov e também no Shabbat. Isso falou a Mishnah da Flamet Ret. Pergunta a Mai, com relação à opinião de Rabina. Rabina falou que a pessoa poderia inclinar aquela cesta e trazer essas duas refeições do Eruv Makom Shvita dele, para o lugar da moradia dele. A pessoa não precisa fazer isso na prática. É suficiente que ele possa fazer isso para ser considerado que o Eruv está na propriedade dele e no Makom Shvita dele. Isso fala que Rabina, a Mai, por que a pessoa tem que fazer tudo isso nessa Mishnah da Flamet Ret? Neymar, a pessoa poderia falar Kiva dei bai amtui matzemamti. Ao menos que se eu quisesse levar o Eruv lá, eu poderia levar o Eruv lá na entrada do Shabbat, na entrada do Yom Tov. Afargat de Loamte, mesmo que na prática eu não levei, que mande Amte Adami. É como se eu tivesse levado. Isso falou na Bíblia, uma vez que eu poderia trazer o Eruv para perto de uma Makom Shvita, é suficiente, entendeu? Uma vez que eu poderia levar o Eruv para o lugar certo, na entrada do Yom Tov, na entrada do Shabbat, é suficiente que eu possa, para ser considerado que o Eruv já está lá e já posso viajar. Qual é a diferença? Ou seja, a pergunta é uma pergunta geral para Zalachot de Eruvet Rumin. Por que a pessoa tem que levar o Eruvet Rumin na prática para o lugar certo, para uma conjuntura dele, fora da cidade? É suficiente que ele possa levar para ser considerado que ele já levou e já é suficiente? Isso vem lembrar contra a Bíblia. A Maria Bezerra falou a Bezerra. Gzerá Mishum Yom Tov Shechal Yod Achara Shabbat. Falou a Bezerra, realmente a pessoa não precisaria levar o Eruv para o lugar certo. Mas tem um problema. O que acontece com o Yom Tov que caiu depois do Shabbat? Aí já é diferente. Se Yom Tov caiu depois do Shabbat, a pessoa não pode falar, uma vez que eu poderia levar o Eruv até o lugar certo na véspera de Yom Tov, é como se eu tivesse levado. Porque no Shabbat é proibido levar o Eruv para o lugar certo, é proibido carregar em Shabbat. Então, fazendo uma cerca, a pessoa sempre tem que levar o Eruv no lugar certo, para as pessoas não se confundirem com relação a um Tov que caiu depois de Shabbat. Ou seja, o receio dos Hamimés. Se a pessoa nunca vai levar o seu Eruv para o lugar do Eruv, a pessoa pode esquecer que existe esse conceito de ter que levar o Eruv. E a pessoa que vai ter o Yom Tov depois de um Shabbat, a pessoa vai querer viajar no Yom Tov. Ele vai viajar no Yom Tov, mesmo que ele não poderia levar o Eruv no Shabbat. E que não se aplica essa regra, uma vez que eu poderia levar o Eruv no Shabbat, eu posso viajar no Yom Tov mesmo que eu não levei o Eruv, porque no Shabbat é proibido levar o Eruv. Então, se fizer uma cerca, assim a pessoa tem que levar o Eruv na prática, para a pessoa, quando chega um Shabbat antes do Yom Tov, vai saber que agora eu não posso levar o Eruv no Shabbat, eu não posso viajar também no Yom Tov. Isso fala aqui a Gemara. Continua. Eitivia, perguntando aos sábios contra a Bíblia, outra pergunta. Nitkavei Mishvot Birshut Rabim, a pessoa que ia fixar sua Makom Shvita, sua moradia para viajar a partir de lá, pai e mamá, 1 quilômetro em volta disso, ele fixou sua Makom Shvita na rua, ele colocou o seu Eruv, essas duas refeições, num buraco no muro da rua. Se a pessoa colocou essas duas refeições até uma altura de 10 tfahim, 1 metro, Eruv, Eruv. O Eruv dele é válido. Por quê? Porque uma Makom Shvita dele está na rua. E também o Eruv dele está na rua. Abaixo de 10 tfahim é considerado parte da rua, mesmo que é um carmelite, mesmo que é um recinto rabínico, não tem a proibição de carregar de um recinto rabínico para a rua, no Benashmashot, na entrada do Shabbat, de mesma opinião de Rebbe, que nem uma proibição rabínica se aplica no Benashmashot, é a proibição de carregar num carmelite um recinto rabínico para a rua, é uma proibição rabínica. Então, considerando que a pessoa e o Eruv estão no mesmo recinto, a pessoa pode, na prática também, levar o seu Eruv, essas duas refeições, até uma consciência de tamoragia dele andando menos de 4 a moto. Lemala me assarat farim. Se a pessoa colocou seu eruv acima de 10 farim, acima de 1 metro do chão da rua, en eruvoiru, o seu eruv não é válido. A pessoa colocou o eruv acima de 10 farim, colocou no rechuterre, num recinto privado. A consciência dele está na rua e o eruv dele está num recinto privado, eles não estão no mesmo recinto e o eruv não é válido. Isso fala aqui, essa braita. Nitkavel Shvot Berosh HaShovach ou Berosh HaMigdal. Um outro caso, a pessoa queria fixar sua moradia em cima de um pombal. Ou Berosh HaMigdal, ou em cima de um armário que estava de pé na rua. Lemala Me'asarat Fahim. Agora a pessoa colocou o eruv dentro desse pombal ou dentro desse armário. Uma comitividade dele estava acima de 10 Fahim. Acima desse pombal, acima desse armário, estava acima de 10 Fahim, é um recinto privado. Lemala Me'asarat Fahim, se o lugar onde ele colocou o eruv dentro desse pombal e dentro desse armário está acima de 10 Fahim de altura do chão da rua, eruv, aí o eruv dele é válido. Por quê? Porque também ele e também seu eruv estão no rechute aqui no recinto privado, se uma conchita está acima de 10 Fahim, está no recinto privado. O seu eruv também está acima de 10 Fahim, está no recinto privado, é suficiente para falar que o eruv e uma conchita estão no mesmo recinto. Mesmo que na prática a pessoa não pode carregar esse eruv que está dentro do pombal, dentro do armário, até acima do pombal, acima do armário, que vai estar carregando do rechuterre de um recinto privado para outro rechuterre de outro recinto privado, através do ar da rua. Isso é a proibição da Torá. Vimos no dafo anterior, esse era o trabalho dos Leviim no Mishkan. Eles carregavam as toras de madeira de uma carroça, que era um rechuterre, para outra carroça, que era outro rechuterre, sobre o ar da rua, acima de 10 farim do chão da rua. Esse é um trabalho que os Leviim faziam. Fala agora em Shabbat da Tzadikvav, que é uma proibição da Torá fazer isso em Shabbat. Aqui também a pessoa não pode fazer isso, carregar o eruv de dentro do pombal para cima do pombal, através do ar da rua, que é uma proibição da Torá. Por isso, é suficiente falar que também é uma conchita da pessoa. E também o lugar onde o eruv está, essas duas refeições estão no mesmo recinto, porque as duas estão num rechuterre acima do chão da rua. Isso fala que é Agmará. Lemata me'asarat farim. Se o eruv está abaixo de 10 farim, ele eruv ou eruv, aí o seu eruv não é válido. Por quê? Porque a pessoa está como se uma conchita acima de 10 farim do chão da rua no rechuterre. O seu eruv, essas duas refeições, por sua vez, estão abaixo desses 10 farim. Estão no ar da rua. Realmente é um carmelito. O ar da rua, até 10 farim, é um carmelito. É um recinto rabínico. Porém, é proibido carregar de um recinto rabínico um carmelito passando pelo ar da rua para chegar no rechute aqui. É proibido. Sendo assim, é considerado que essa pessoa está com uma comoshvita num recinto diferente de onde suas duas refeições estão. Ou seja, também suas duas refeições do eruv estão num recinto diferente de onde sua comoshvita está. E também é proibido carregar essas duas refeições do eruv até uma comoshvita. Sendo assim, o eruv não é válido. Pergunta para a Vermai. Por que essa é a halakha? Conforme a Bíblia, aqui no daf anterior, que é suficiente a pessoa poder colocar o seu eruv junto com o seu makom shvita, é suficiente para falar como se a pessoa já tivesse consertado a situação e colocado o seu eruv no lugar do makom shvita dele. Como visto com relação à cesta, que a pessoa inclinou a cesta e colocou o seu eruv abaixo da estfahim, no mesmo recinto que o seu makom shvita está, sua moradia está. Então, fala com a Vermai. Por que essa é a halakha? Ahinami Neima, aqui também podemos falar a mesma coisa. Com relação ao armário, que a pessoa colocou, se é uma conchita em cima do armário, acima de 10 farim, e colocou a sua refeição dentro desse armário. A pessoa também pode falar a mesma coisa, uma vez que eu poderia deitar o armário no chão da rua. Sendo assim, o meu conchita vai estar na rua, e também meu eruv está na rua. Eu vou poder carregar esse eruv até o Makom Shvita no Ben HaShemashot de Shabbat. Não tem problema, já vimos anteriormente que podemos carregar menos de 4 amot, parando e depois carregando menos de 4 amot até chegar no Makom Shvita da pessoa, já é válido. Então por que se a pessoa colocou o eruv abaixo de 10 Tfahim e o Makom Shvita acima de 10 Tfahim, não é válido esse eruv? Deve ser por quê? Porque na prática ele não fez isso. Rabi Meir falou que mesmo que a pessoa não consertou a situação, não colocou o eruv perto do Makom Shvita dele, é suficiente que ele possa fazer isso para ser considerado que o eruv é válido. Aqui a gente vê diferente que na prática a pessoa tem que inclinar esse armário até deitar ele no chão, E aí o eu vai ser válido se a pessoa não fez isso. Eu não vai válido. E se falar que Amara Bíblia, a Bíblia vai responder. Acabei me dando sumaraskina. Fala a Bíblia que é um caso específico. Realmente a pessoa sim poderia usar um eruv desses. Porém aqui é um caso específico que o armário está pregado ao muro. Se o armário está pregado ao muro, a pessoa não consegue inclinar esse armário no chão da rua. Aí uma comida dele está acima de 10 farim. E as duas refeições do eruv estão abaixo de 10 farim. Não estão no mesmo recinto e não é válido. Isso fala a Bíblia. Uma situação comum. O eruv sim seria válido porque a pessoa poderia inclinar esse armário no chão da rua na horizontal. Essa é a primeira resposta. Ravama, conforme Rava, a filho tem uma bemigdal, xenome sumar. Falava mesmo que é um armário que nem está pregado ao chão da rua, aqui tem outro problema. Veaka bemigdal arochaskin. Aqui se trata de um armário comprido, ou seja, alto. Deimam teleipurta, que se a pessoa vai inclinar esse armário para o lado, azel chutz larba amot. Esse topo do armário vai se afastar mais do que 4 amot, mais do que 2 metros do lugar original onde o topo do armário estava. Ou seja, a pessoa fixou o seu makom shvita, a sua moradia, em cima de um armário e quer viajar a partir desse makom shvita mais 1 quilômetro em volta dessa área. A pessoa fixou o seu makom shvita em cima desse armário em certa posição. Agora, se a pessoa vai inclinar esse armário que é bem alto, o topo desse armário vai se afastar 4 amot, no mínimo, 2 metros no mínimo, do lugar original onde esse topo do armário estava. Sendo assim, se a pessoa vai levar essas duas refeições onde uma conchita vai estar agora, quando o armário vai estar deitado no chão, a pessoa vai consumir esse eruv, uma distância maior do que 4 amot, 2 metros, numa conchita dele original. Não é um eruv válido, a pessoa fixou em certo lugar essa uma conchita, e vai estar consumindo o seu eruv, fixando uma conchita diferente, não pode fazer isso no meio do Shabbat. Pois se se tratasse de um armário comum que não é tão alto assim, falava realmente a pessoa poderia se apoiar nesse raciocínio que ele poderia inclinar o armário na horizontal para poder carregar essas duas refeições para uma comushvita dele, e uma vez que não está distante 4 amot de uma comushvita original, e é suficiente considerando que o eruv está no mesmo recinto que uma comushvita dele está. Pergunta para ele, Hidami, como se trata esse caso do armário? Que a gente falou que se a comida está abaixo de 10 farim e uma comida está acima de 10 farim, o eruv não é válido. E de que a kafta um mitna, se tem um buraco no topo desse armário, um mitna, e tem uma corda amarrando essas duas refeições do eruv. Então fala, mas a leite de kafta um mitna, a pessoa poderia trazer esse eruv com uma corda. Se a pessoa vai estar em cima desse armário, num recinto privado, e essas duas refeições vão estar dentro do armário num carmelite, num recinto rabínico, a pessoa poderia carregar através dessa corda para cima do armário e poder consumir essas duas refeições lá, mesmo que é uma proibição rabínica de carregar de um carmelite num recinto privado, mas os sábios não decretaram essa halakha rabínica no Benash Mashot, que foi aprendido de Rebbe, como vimos no daf anterior. Responde a minha deleite, lei kafta umita, realmente é um caso diferente, que não tem um kafta umita, não tem essa abertura em cima do armário, não tem essa corda, a pessoa não tem como trazer esse eruv para cima do armário. Isso vai lá que é Agmará. Para um caso que sim pudesse, sim seria válido esse eruv. Continuará no bebor. A Mishnah falou, se a pessoa colocou eruv dentro de um buraco, afilo amok me'ama, mesmo que a eruv e etchumim da pessoa está numa profundidade de 100 amot, 50 metros, o eruv é válido. Explica agora como se trata esse buraco. Haibor de kai eira, onde está esse buraco? E lembra de kai bechuta yahi. Se esse buraco está num recinto privado, Marapshita, viramos a página. Com certeza seria válido esse eruv. Reshuta Yahid, olé da Rakia, como sabemos que um recinto privado não tem limite de altura. Até o céu é considerado dentro do recinto privado. Pekir, de Salkale, mesmo jeito que o recinto privado chega até o céu, Ahiname de Nartaletahat, mesma coisa com relação às profundidades. O recinto privado vai profundo até os abismos. Ou seja, o chão desse buraco que está dentro de um recinto privado é considerado também recinto privado. A pessoa pode carregar livremente dentro desse buraco para fora desse buraco. Vera de Kaiber Jutarabim. Deve ser que esse buraco está no meio da rua. Pergunta agora de Nitkavenishvot Erra. Por onde ele queria fixar o seu Makom Shvita, a sua moradia? E Lemala, se ele queria fixar na rua, do lado desse buraco, Ube Makom Errat, Veruvob Makom Acher. A sua moradia, o seu makom shvita está em um local, na rua, E o ser Bet Chumini saindo do buraco num recinto privado, sabemos que um buraco que tem uma profundidade de 10 farim ou mais, um metro ou mais, é um recinto privado, a pessoa não pode carregar esse ser Bet Chumini desse buraco para uma comitividade dele na rua. Então como pode ser que a Mishnah falou que é válido? E Lemata, se a pessoa queria fixar o seu Makom Shvitah, sua moradia, no fundo do buraco, pshita, com certeza assim, vale o Seruv. Uver, o Vome, Makom Echad, também a pessoa, o seu Makom Shvitah, também o seu Eruv, as duas pessoas estão no mesmo recinto. Qual é a novidade da Mishnah? Fala na Lotzriha, tem sim uma novidade. Decai Becarmeli, se trata de um buraco que está no Carmeli de um recinto rabínico. Explica a Gemara. Vritkavenish Vodlemala, a pessoa queria fixar o seu Makom Shvitah no Carmeli do lado do buraco. Verebe, e aqui é a opinião de Rebe. Ou seja, mesmo que é proibido carregar do fundo de um buraco, que é um Rechuter, para um Carmeli, tem um recinto rabínico, Midraba, por causa de uma Lacha rabínica, foi falar, mas Verebe, e aqui é a opinião de Rebe. De Amar, que falou, Rebe, Koldavar Shumishum Shvut, qualquer proibição rabínica, logo Azualá, Benashmashot, os Rahamim não decretaram as proibições rabínicas no Benashmashot, no tempo duvidoso se é Shabbat ou não, entre o pôr do sol e a saída das estrelas do Shabbat. Por isso fala que a Mishnah que é um erva assim inválido, uma vez que a pessoa poderia carregar essas duas refeições de dentro do buraco para uma como shvitá dele no Carmelite, no Ben Hashmashot, então é um erva válido. A pessoa e o seu erva estão no mesmo recinto. Por isso fala aqui a Gemara. Continua a falar a Mishnah. Natnu Berosh HaKaneh, outras situações que a pessoa colocou o seu erva Tchumin, Natno Berosh HaKaneh, a pessoa colocou o Eruvet Chumim nas duas refeições sobre um bambu. Ou Berosh HaKundas, ou sobre um bambu um pouquinho mais ressecado. Bisman Sheutalus, Venaut. Se esses bambus estavam já arrancados do chão, os jardins estão plantados no chão, Venaut, e a pessoa voltou a enfincar os bambus no chão. Afiru Gavó, Meama. Mesmo que esses bambus tenham uma altura de 100 amot, 50 metros, a Eruv é o Eruv válido. Por quê? Porque a base de um bambu não tem 4 tvachim de largura. Pode ser que o topo tenha 4 tvachim de largura, mas não a base. Se a base não tem 4 tvachim de largura, esse eruv não está no Rechuterre, num recinto privado. Um recinto privado tem que ter uma base de 4 tvachim de largura. Por isso fala a Mishnah, considerando que esse eruv está numa comptura, num recinto neutro, e pode carregar desse comptura para a rua, é considerado que uma comoshvita da pessoa, a moradia da pessoa e o Eruv são no mesmo recinto. Isso fala aqui a Mishnah. Fala agora, Ramelá, Ravada, Barmata, Lerava. Ravada, Barmata perguntou para Rava. Talush, Venautz, In. A Mishnah falou que se a pessoa colocou um Eruvet Rumen em cima de um bambu, e esse bambu não estava plantado no chão, aí o Eruv é válido. Quem a gente deduz daqui? Só porque o bambu não está plantado no chão. Lota luz vena utslo, porém se o bambu está plantado no chão, aí o eruv não é válido. Por quê? Já vimos esse conceito no Daf anterior que é proibido tirar um objeto de cima de uma árvore que está plantada no chão em Shabbat. É uma proibição rabínica para a pessoa não chegar a colher no Shabbat. Então, fala a Gemara aqui. Mani, como quem vai nossa Mishnah que fala que não pode tirar o eruvet chumim de cima de um bambu plantado, na entrada do Shabbat, no Benash Mashot, no momento que o Eruvet Chumim é fixado, falando na banana, a opinião de Rahamim, que discutem com o Rebbe, conforme o Rebbe, todas as proibições rabínicas não se aplicam no Benash Mashot, que deveria estar permitido usar esse Eruvet Chumim, mesmo que esteja sobre um bambu plantado, porque essa é uma proibição rabínica, e no momento que o Eruv é fixado, essa proibição rabínica não se aplica, falando na deve ser a opinião de Rahamim, de Amri que falam os Rahamim, qualquer proibição rabínica, Gazru Allah, Benash Mashot, os Rahamim sim proibiram no Benash Mashot. Pergunta Gemara, Veha Marta, Reisha Rebbe. Você falou anteriormente que a Mishnah, do Daf Lamed Bet Amud Bet, da Reisha, a primeira Mishnah dessas sequências das Mishnayot, é a opinião de Rebbe. A Mishnah falando da Daf Lamed Bet Amud Bet, essa pessoa colocou o Eruv até uma altura de 10 tefachim, numa árvore, o eruv é válido. Por quê? Porque a pessoa pode pegar esse eruv na entrada do Shabbat. A pessoa vai pegar esse eruv de uma árvore. Sendo assim, a gente vê que essa Mishnah da Flamed Bet Amud Bet, a opinião de Rebbe, que fala que é permitido tirar um objeto de cima de uma árvore na entrada do Shabbat, no Benash Mashot, pelo nome da Reisha Rebbe. A Mishnah da Flamed Bet Amud Bet, a Reisha, começo dessas Mishnayot, é a opinião de Rebbe. Veseifa, a nossa Mishnah, Rabbaná, a opinião de Rabbaná? Não pode ser. Falou o sábio. Rabbi Barchama já perguntou para Rabbi Frisda, Veshanele. E Rabbi Frisda próprio respondeu, Reisha Rebbe, Veseifa Rabbanan. Realmente, para Rabbi Frisda, A Mishnah da Flamed Bet Amud Bet é a opinião de Rebbe. A Mishnah da Flamed Dalet Amud Bet é a opinião de Rabbanan. Essa é a primeira resposta. Ravina Amar, fala Ravina Kula Rebbe. Fala Ravina, as duas Mishnah da opinião de Rebbe. Qual é a explicação? Por que aqui é proibido usar um eruv que está sobre um bambu plantado? Feseifa, a nossa Mishnah, Gzera Shema Iktoma. Aqui é um novo motivo. Temos um receio que talvez a pessoa vai, no momento que ele vai tirar o eruv de lá, vai cortar um pouco desse bambu e vai estar trazendo o pretexto de cotzer, de colher em Shabbat. Sendo assim, mesmo o Rebbe concorda que é proibido tirar um eruv de cima de um bambu que está plantado. Que se o Rebbe falou que é permitido tirar um alimento que está sobre a árvore do Daflamed Bet Amud Bet, se trata de uma árvore comum. Para um bambu, temos um receio, uma hora que a pessoa vai cortar um pedaço do bambu. Isso fala aqui a Gemara. Continua a Gemara, ou por Musa, com relação àquele exército de Atalinarda, que veio para a cidade de Narda e ocupou espaço na cidade, os Talmidei Hachamim e os Bahurei Shiva não tinham espaço para estudar a Torá lá. Amar-lhe o Rav Nachman. O Rav Nachman falou para os Bahurei Shiva: Puku avidu kvush kavshe be'agma. Vão para os pântanos e dobram esses bambus dos pântanos, o Lemahar, em Shabbat, amanhã, no Exil Benetiv e Lavaio. Nós todos vamos ir nos campos e vamos nos sentar nesses bambus para estudar a Torá lá. Perguntou o sábio, Eiti Viram Bahama, Rav Nachman, Kumzai Viram Bahama para Rav Nachman, Veamrila Rav Ukva Baraba Rav Nachman. Tem quem fala que Rav Ukva Baraba pergunta para Rav Nachman. Talush Venauts in, Lo Talush Venauts lo. A Mishnah falou que só pode tirar o Eruv de cima de um bambu que estava já arrancado do chão e enfincado outra vez, porém, se fosse um bambu plantado no chão, é proibido usar esses bambus e é proibido também tirar o Eruv de cima desses bambus. Perguntou o sábio para Rav Nachman, como você pode falar para a gente dobrar os bambus e sentar sobre eles no Shabbat? Não pode usar um bambu que está plantado no chão? Amalei falou Rav Nachman, Hatam Beuzradim. Lá um caso diferente, nossa mente se trata de bambus já ressecados como se fosse madeira. Aí temos o receio que a pessoa vai cortar um pedaço desse bambu, aí é proibido tirar o eruv de cima desse bambu para não chegar a cortar. Aqui é diferente, aqui é um bambu amolecido. No coração, um bambu amolecido é como se fosse uma verdura, e os sábios não proibiram usar uma verdura em Shabbat, mesmo que ela está plantada no chão. Isso fala aqui a Gemara. O Minar teve a deixar Nilan Benuzradin, Leche Enuzradin. Qual é a fonte que a Alahá diferencia entre um bambu ressecado como a madeira ou um bambu não ressecado como a verdura? Detalhe é como falou a Bright. Hakanin, com relação a bambus, Veatadin Veigin, são tipos de espinhos, Min Ilanen, são tipos de árvores. Não tem o problema de plantar junto com um vinhedo. Não tem problema de Kilaim Bakerem. Kilaim é a proibição de plantar duas espécies. Kilaim Bakerem é a proibição de plantar um vinhedo perto de verduras ou perto de plantações de cereais. Uma vez que são árvores, não tem problema de Kilaim Bakerem. Não tem a proibição de plantar uma árvore perto de um vinhedo. Betane ainda com outra braita, que contradiz a primeira braita. Hakanim, com relação a bambus. Vakidan é um tipo de especiaria chamada Kidan, que se usa para fazer perfume. Urvanin. Urvanin é tipos de aravos que a gente tem em Sukkot. Min e Ereken são tipos de verduras. Vehem Kilaim Bakerem. E sim, tem o problema de plantar essas verduras perto de um vinhedo, porque Kilaim está plantando uvas perto de verduras. Kasha Adavi pergunta que a Gemara tem uma contradição. A primeira braita fala que os bambus são árvores, e a segunda braita fala que bambus são verduras. Então a gente aprende dessas braitas Carmel e Uzradin. Com relação à primeira braita que falou que os bambus são árvores, se trata de bambus ressecados, como se fossem madeira, aí é como árvores, não tem Kilaim com relação a um vinhedo. Carmel e Shein Uzradin. A segunda braita que falou que o bambu é uma verdura, se trata de bambus não ressecados. Shomineh, aqui a gente vê uma diferenciação na Alahá. Se o bambu está ressecado, não na classificação se ele é uma árvore ou se ele é uma verdura, também com relação à Alahá, se a gente pode tirar um objeto de cima de um bambu que está plantado no chão, depende se é um bambu seco, um bambu ressecado, então está proibido, que é como uma árvore. E Rav Nachman falou para os alunos dobrarem os bambus e se sentarem lá no Shabbat, se trata de bambus que estão não ressecados, bambus macios, que são como verduras, e não está proibido. Pergunta na Rav, que dá minerecum? A Breda falou anteriormente que dá é uma verdura. De vez diferente no outra Mishnah, a Beatriz na Mishnah fala diferente. Ele marquevin pegar, não pode fazer um enxerto, misturar espécies, pegar, é uma planta, HB que dá, levar na sobre maquida levana essa especiaria que se faz perfumes com ela. Mipnesh u yerek bailam, porque é um enxerto de verdura sobre uma árvore. A gente vê que kida é uma árvore, não uma verdura. O pegar uma verdura sobre a kida levana, que é uma árvore. E a Breta falou anteriormente que kida é uma verdura, uma contradição. Fala, são duas espécies diferentes. Kida é uma verdura, kida levana é uma árvore. Não tem uma contradição aqui. Continua a Mará Matnit numa Mishnah. Na Tnoba Migdala, a pessoa colocou o Eruvet Rumin dele, as duas refeições, dentro de um armário. Ve'avat al-Mafter, e a pessoa tinha trancado esse armário e perdeu essa chave. Será que é um Eruv ou não? A pessoa não tem acesso agora ao Eruv dele. Mesmo assim, fala na cama, Arezeru. Fala na cama que é sem um Eruv válido. Agora vai explicar por quê. Rabeliezer, o Mefar Rabeliezer, e Menoi Odea Shemafter bem comum, Enoiru. Fala Rabeliezer, não só que a chave tem que estar no lugar certo, mas a pessoa tem que saber que a chave está no lugar certo para o Eruv valer. Se a pessoa não sabe que a chave está no lugar certo, o Eruv não vale. Como se essa pessoa perdeu a chave, fala Rabeliezer, o Eruv não vale. Agora vai explicar essa Mishnah. Ve'amai, Ubi Makom Echad, Ve'eruvo Bi Makom Acher, pergunta agora, conforme está na cama, que o Eruv é sim inválido se a pessoa perdeu a chave. A pessoa está num recinto, na rua, e o Eruv está em outro recinto, dentro desse armário. A pessoa não tem acesso ao Eruv dele, as duas refeições dele. Como você que está na cama falou que o Eruv é sim inválido? Rav e Shmuel ensinaram a explicação disso juntos. Aqui se trata de um armário feito de tijolos. Verabi Meiri. E está na cama assustada como Rabi Meir. Que o quê? De amar pochet lechatrila venoter. Fala Rabi Meir, a pessoa pode quebrar uma mechitza, uma divisória de recintos, e pegar as suas frutas de dentro desse recinto. Detrana Mishnah falou, baiti milau perot, se a pessoa encheu uma certa casa de frutas, satum, e essa casa estava fechada por paredes, estava completamente lacrada, venifrat, e uma dessas paredes se quebrou no meio, do Yom Tov, no tema como a prata, a pessoa pode pegar as suas frutas através desse lugar que está quebrado. Ou seja, mesmo que na entrada do Shabbat a pessoa não tenha acesso a essas frutas, porque a pessoa, conforme está na cama, não pode quebrar uma mechitza no meio do Yom Tov, mesmo assim, se se quebrou essa mechitza, a pessoa pode pegar essas frutas no meio do Yom Tov, não é muktze. Porque está na cama usando a Hakumura Bishimon, que fala qualquer objeto e alimento que serve para a pessoa não faz muktze, a pessoa não se desliga da sua atenção de usar esses objetos no Yom Tov e no Shabbat. Essa é a opinião de está na cama. Rabi Meir, o meu fala Rabi Meir, pochet venotel lechatchila. Fala Rabi Meir, a pessoa pode quebrar essas mechitzot e pegar as suas frutas livremente. Não tem que esperar essas mechitzot se quebrarem para poder pegar essas frutas. Fala Rabi Meir, a pessoa pode quebrar essas mechitzot. Não tem problema de soter. Não tem problema de destruir e desmontar um recinto. Por quê? Já vem agora na frente. Sendo assim, Tanakama, você vem estudando com o Rabi Meir, que a pessoa pode quebrar uma mechitza, também fala Tanakama, a pessoa pode quebrar esse armário e pegar o seu Eruvet Rumi no meio do Shabbat. Isso fala aqui, Agmará. Mesmo que a pessoa não tenha uma chave, o Eruvet Rumi está, sim, no mesmo recinto que a pessoa também fixou seu Makom Shvita, sua moradia, porque a pessoa tem acesso a esse Eruvet Rumi quebrando esse armário. Pergunta, Ve'amar Rav Nachman Barada, Amar Shmuel falou, o sábio, limitando essa alahá de Rabi Meir, Be'avira de Livni, Rabi Meir só falou essa alahá que a pessoa pode quebrar uma parede, se trata de uma parede de tijolos que não está com cimento? Tu pergunta, Amar, no nosso caso, você me chama, aparentemente, é um armário feito de madeira? Não é um armário feito de tijolos. Mesmo que o Rabi Meir não pode destruir um armário de madeira ou um armário de tijolos acimentado. Responde, Amar, Rav Be'avira de Livni, temos que falar forçosamente que a nossa Mishnah também se trata de um armário feito de tijolos que não estão acimentados. Esse é o único modo de explicar o que a gente está na cama. Pergunta, Verrama Rabizeira. Rabizeira limitou ainda mais essa alahá de Rabimir, Beyom Tov Amru, Avalob Shabbat, e Rabimir só facilitou a alahá com relação ao Yom Tov, que tem a missão de ficar alegre e consumir essas frutas no Yom Tov. E aparentemente a nossa Mishnah se trata de um Shabbat. Se você está no Shabbat, mesmo o Rabi Meir ia falar que não pode quebrar essas mechitzot, esse armário. Responde a Mura'a, que não é bem Yom Tov. Temos que falar que Tanakama só se trata no Yom Tov. Senão não pode usar esse Eruvet Rumi, não tem como ele quebrar esse armário. pergunta Yahweh, se é assim, Hayodek Tanealá? Se é assim, como você vai explicar essa breda que explica a nossa Mishnah? A Beliezer, o menino fala da Beliezer. Imba i avad eruvo eruv. Se a pessoa perdeu sua chave na cidade, o eruv é válido. A gente vê na primeira frente a opinião de Rabi Shimon que existe uma solução para a pessoa carregar a chave da cidade, onde a chave está até o lugar do armário. Vimba sade avad. E se a pessoa perdeu essa chave no campo, en eruvo eruv. Que não existe nenhuma solução para a pessoa carregar a sua chave de um campo para onde o armário está. Aí o eruv não é válido. Pergunta vi ibe yom tov. E se a nossa Mishnah citada de Yom Tov não no Shabbat, Mabir, Malissadei, que diferença faz se a chave está na cidade ou a chave está num campo? Com relação a Yom Tov, a pessoa pode carregar livremente? Então não dá para entender essa braita, que diferença entre uma cidade ou um campo? Fala Hasurim Hasra Ve'ahiktane. Temos que falar que está faltando uma parte dessa braita, temos que preencher essa braita. Explica aqui, Mara. Natnuba Migdal Ve'na'al Befanaf. Se a pessoa colocou o Eruvio Trumim dentro de um armário e trancou. Ve'avada mafter, a pessoa perdeu a chave. Harezeiro, fala, está na cama, o Eruvio é sim válido. Por quê? Bamed varim amurim, quando bem é um tov. Se é um Yom Tov, que ele está na cama, se ele está como o Rabimir, que a pessoa pode quebrar essas paredes do armário e pegar o seu Eruvio Trumim. Aval be Shabbat, porém com relação ao Shabbat, em Eruvo, a pessoa não pode quebrar esse armário no Shabbat, o Eruvo não é válido, porque a pessoa está na rua, com seu Makom Shvitah em certo lugar, e o Eruvo Betchumi saindo desse armário, não está acessível a essa pessoa. Fala, Breta, Nimtzama After, se a pessoa achou sim essa chave desse armário, Ben Bair, Ben Basade, em Eruvo, fala na cama, mesmo na cidade, mesmo no campo, em Eruvo, não é válido, como está na cama, a pessoa não tem nenhuma solução para poder carregar essa chave, tanto da cidade para o armário, quanto de um campo para o armário. Rabeliezer, me fala Rabeliezer, Beir Eruvoiruv. Rabeliezer, se a pessoa achou a sua chave na cidade, o Eruv é válido, porque a pessoa tem um jeito de carregar essa chave, onde ele achou na cidade, até o armário. Basade, com relação a um campo, El Eruvoiruv. Se a pessoa achou a sua chave no campo, ele não tem nenhuma solução para carregar a chave de um campo até onde o armário está. Explica agora qual é a machloket que está na cama e a beleza. Está na cama, falou que a pessoa não tem nenhuma solução de carregar a chave da cidade até o armário. E a beleza fala que sim, tem. Beir eruvo eruv. Se a pessoa achou sua chave na cidade, o eruv é sim válido, porque a pessoa pode carregar essa chave até o armário. Como? Que era bishimon. Como era bishimon? E a mãe que falou era bishimon, errado gagou, tanto com relação a telhados. Veihad hatzerot, tanto com relação a pátios. Ve'erhat karfifot, tudo com relação a campos de depósito que a pessoa tem normalmente fora da cidade para colocar suas madeiras lá. Reshut achat hen, é considerado um recinto só. É como se fosse dentro de uma casa, que a pessoa pode carregar livremente dentro da casa, né? A pessoa pode carregar de um hatzer para um karfaf, para um gag, e pode chegar até o armário. Por quê? Lakelim sheshavtu betoham. Só com relação a utensílios que na entrada do Shabbat estavam fora da casa, ou no Hatzer, ou no Gag, ou no Karfaf. Se um utensílio estava dentro da casa, então a pessoa não pode carregar do Hatzer da sua casa para outro Hatzer, ou para um Karfaf, ou para um Gag, um telhado. Porém, se os utensílios estavam no Hatzer, fora da casa, na entrada do Shabbat, a pessoa pode carregar desse Hatzer para um Hatzer de outra pessoa, ou para um Karfaf de outra pessoa, ou para um Gag de outra pessoa, e assim por diante. Sendo assim, falando a beleza, a pessoa pode carregar essa chave de um Hatzer para um Karfaf para um Gag, até chegar onde o armário está. Conforme está na cama, a pessoa não pode carregar um objeto que estava fora da casa, na entrada do Shabbat, porque está na cama, discute com o Rabi Shimon. Rabi Shimon falou que, uma vez que um Hatzer, um Karfaf, um Gag, um pátio, um campo de depósito ou um telhado são recintos um pouquinho menos importantes do que uma casa, é considerado que esses recintos são um recinto só prolongado. Mesmo que ele pertence a pessoas diferentes, a pessoa pode carregar de um para o outro se os utensílios estavam no Hatzer e estavam no Shabbat. Se assim, isso falou na Beliezer, que a pessoa pode carregar essa chave que estava na cidade através desses recintos. Se a chave estava fora da casa, na entrada do Shabbat. Está na cama, ela caiu como Rabi Shimon. Se a pessoa achou essa chave no campo, então não tem solução. Isso vai falar que a Agmará, Bessadê, Enero Voiro. Se a pessoa achou essa chave no campo, a pessoa não tem como carregar desse campo para onde o armário está. O campo é um carmelita, é um recinto rabínico. Pela Torá poderia carregar de lá para a rua, ou de lá para uma casa e vice-versa. primi drabanan é proibido, isso fala que a que era banan com o período de Hamim, que falam que no Benash Mashon, no momento que foi fixado o Eruv, existem as proibições rabínicas. Não como o Rebbe falou que não existem as proibições rabínicas, Rabelias ensina a como Rabanan, que está proibido carregar de um carmelite para onde esse armário está, ou seja, do campo para onde esse armário está. Por isso a pessoa não tem solução se a pessoa tem a sua chave no campo, o Eruv dele não é válido, porque se uma concha está na rua, o seu moradia está na rua e o seu elemento rumin está dentro desse armário, a pessoa não tem como alcançar isso, precisa de um Shabbat e a pessoa não pode quebrar as paredes desse armário. Isso fala aqui a Gemara, mas até amanhã continuamos essa sugia com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, amém e amém.